secretária adjunta da Cultura do Rio Grande do Sul. E nós vamos começar aqui uma mesa sobre cultura digital e cultura livre. De lá para cá, então, eu vou apresentar aqui os nossos debatedores, né, que é o Fabrício, do Gabinete Digital, o Bernardo Gutierrez, que também está aqui nos, né, nos ajudando aí a pensar esse tema, desde a Espanha, com suas conexões aqui também com São Paulo e Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, etc., né? O Ney Hugo, da Casa Fora do Eixo, de Porto Alegre, também cuiabano e brasiliense, na verdade, né? Mas, enfim, morou muito tempo no Mato Grosso e agora está aqui em Porto Alegre, então estamos fazendo aqui essas nossas conexões aqui de movimentos e também de, né, ações do Estado. Eu vou começar o nosso trabalho aqui apresentando, então, uma ação que a gente está desenvolvendo na Secretaria da Cultura e que, enfim, acho que é bastante importante para esse tema, que é, né, o edital de pontos de cultura. Esse edital, ele está aberto. Eu vou apresentar uma ação que nós vamos fazer especificamente relativa à cultura digital entre a Secretaria da Cultura e a Associação de Software Livre. Então, por favor, pode passar aqui. Pode passar. Acho que eu vou ficar aqui em pé. Acho que é melhor daqui, né? Bom, então, nós estamos aqui para conversar com você sobre essa parceria da Secretaria da Cultura com a Associação Software Livre para capacitação de grupos culturais de todo o Rio Grande do Sul em 45 oficinas. Nós vamos trabalhar as diretrizes do programa Cultura Viva, pontos de cultura e os editais que estão abertos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi um dos últimos estados do país a aderir ao programa Mais Cultura, mas nós estamos aí, então, trabalhando, né, com essa importante ação. O Estado trabalha com a sociedade, né, junto com os movimentos, com as iniciativas da sociedade, que são, enfim, considerados, né, pontos de cultura, e, enfim, né, que configura aí o nosso programa Cultura Viva. Então, com essas bases conceituais, perspectivas e metodologias que embasam a cultura digital, e apresentar as orientações gerais dos editais da SEDAC 10-11 de 2012. Pode passar, por favor, rapidamente. Pontos e cultura digital, né? Então, a importância, né, de condições de acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação, da promoção da ação em rede e do uso de ferramentas livres, né, softwares e outros. É importante a relação entre cultura, comunicação, software livre, né, do ponto de vista da cultura digital. Tudo que ultrapassa o funcional é cultural. Então, o uso dos equipamentos, o uso enfim, de computadores, ou enfim, dos livros, ou mesmo de automóveis, ou o que seja, pode ter uma utilização simplesmente funcional, mas também pode ter, né, um uso que ultrapassa o funcional, que é estético e que é cultural. E isso nós consideramos, então, cultura digital, desde o ponto de vista lá da Secretaria da Cultura. Pode passar, por favor? Bom, a importância, né, da ação em rede, a produção colaborativa, do compartilhamento de experiências, produtos e saberes, a circulação de ideias, bens e serviços, movimentando a cadeia produtiva sem intermediação e promovendo a diversificação de mercados, a gestão partilhada entre Estado e sociedade, a organização política autônoma. Tem um aspecto importante da ação Pontos de Cultura, porque na trajetória dos equipamentos culturais nós temos aí casas de cultura, centros culturais, né, equipamentos culturais em que o Estado disponibiliza acesso, né, à cultura, entre aspas, para a população. Desde o início do governo Lula, se passou a tratar os equipamentos culturais não apenas como disponibilização de acesso a esses a esses bens e serviços, mas também, né, a, contando com a própria sociedade para a formação de uma rede, né, para além de simplesmente uma descentralização de acesso. Ou seja, com isso, se tem uma nova forma de tratar a cultura com o pressuposto de que todos nós vivemos cultura, de que não é possível descentralizar o acesso, né, ou não é possível descentralizar a cultura, mas sim descentralizar acesso a ferramentas, descentralizar acesso a bens e serviços culturais, né, e que com um trabalho, né, de gestão compartilhada entre o Estado e a sociedade, nós temos muito mais vivacidade, diversidade cultural, né, desses elementos que compõem, né, compõem a diversidade cultural brasileira e, no nosso caso, do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma forma muito contemporânea, no nosso entendimento, bastante adequada de se tratar, né, o acesso a bens e serviços culturais, que deve compor com redes de bibliotecas, redes de teatros, de casas de cultura, de centros culturais, mas que vai, além disso, exatamente por trabalhar em rede e por fomentar, né, uma circulação maior de ideias, né, e movimentação, tanto do ponto de vista econômico, né, nós precisamos ver a cultura como cidadania, como direito de cidadania, a cultura como economia, como elemento importante também, né, de desenvolvimento econômico e também da sua relação com a economia solidária, e a cultura como valor estético e simbólico, né, que são as três dimensões da cultura com as quais nós trabalhamos. Né. Então nós estamos lançando esse edital aberto, né, e até dia 24 de agosto nós vamos realizar pelo menos 45 oficinas de capacitação das organizações interessadas, especificamente em, né, na utilização, enfim, na relação entre pontos de cultura e cultura digital. E é essa ação que nós estamos fazendo aqui junto com a Associação de Software Livre. Né? O presidente aqui da associação, o Ricardo, está aqui presente. Né? Uma ação que está disponível aí no nosso edital www.cultura.rs.gov.br, né, com todas as informações necessárias. Pode passar, por favor? Passar. Importante as diretrizes desses editais, o conceito amplo de cultura, como eu já falei, né, cultura em três dimensões, a gestão participativa, as ações de cultura e educação, né, cultura, comunicação e educação, que tem que sempre andar juntas, né? Nós trabalhamos lá na Secretaria da Cultura com a ideia de que educação sem cultura, Bernardo, é ensino. Né? Saúde sem cultura é remediação. Segurança sem cultura é repressão. Né? E desenvolvimento social sem cultura é assistencialismo. A cultura é um elemento qualificador de todas essas outras áreas. E, portanto, nós precisamos enxergá-la na sua articulação, né, tanto, né, para dentro, né, das linguagens artísticas, né, quanto para essas outras áreas, né? Inclusive, a comunicação sem cultura pode ser apenas entretenimento, né, Ricardo? Então, a importância da gente ter, né, uma transversalidade do conceito de cultura, a cultura né, trabalhando com a educação popular também. Né? Criação, produção, distribuição, fruição artística. Eu gosto muito de uma frase do Cláudio Prado. Ele diz: o importante da cultura digital, mais importante do que o download, é o upload, né? É a capacidade que tem de descentralizar os pontos, né? De colocar né? Condições para que as pessoas tenham não apenas a fruição simbólica, que é importante, né? A fruição estética, mas a capacidade maior, né? De produção e expressão simbólicas. Então, essas duas mãos, né? São fundamentais, são muito importantes para que tenhamos uma ideia de cultura digital, não apenas como consumo, né? Mas também como capacidade aí, né, maior, né, de ampliação da criação, produção, distribuição e fruição artística. Experimentação da diversidade cultural dentro de uma sociedade que muitas vezes homogeneiza e invisibiliza culturas populares, né, as ferramentas hoje, a cultura digital é um instrumento fundamental para, né, dar mais condições de visibilidade para as culturas populares e para a experimentação da própria diversidade cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E, óbvio, né, a produção dos direitos humanos, promoção dos direitos humanos, a ideia de cultura como direito de cidadania. Né? A gente precisa compreender educação como direito, precisamos compreender saúde como direito, estadia como direito, mas a gente precisa compreender também que cultura é também, né, está também no conjunto dos direitos, inclusive para se pensar numa cidadania contemporânea, uma cidadania, né, mais ampla. Nós não podemos prescindir, né, da ideia de cultura, né? A ideia de cultura, ela é fundamental para que as pessoas possam ter direito à participação, né, na própria vida cidadã, né? Ter uma cidadania mais ampliada. Pode passar, por favor? Comunicação comunitária, né, muito importante também, que nós, como base, né, das ações de pontos de cultura, a relação com a sustentabilidade ambiental, com a economia solidária, cultura digital e ação cidadã em rede, né? Então, esses conceitos todos, né, que permeiam, né, tanto a cultura digital, quanto, né, a economia solidária, quanto as ações hoje de cultura, dos pontos de cultura. Passar, por favor. Bom, isso tudo vai conformar nossa rede RS de pontos de cultura. Está, né, aqui o João Pontes, que é o nosso coordenador de pontos de cultura. Nós teremos 160 pontos de cultura no Rio Grande do Sul. É importante, o Brasil tem hoje cerca de 3.400 pontos de cultura. O Rio Grande do Sul entrou atrasado, mas, né, nós começamos a dar os nossos passos aí para a implementação da nossa rede. São 100 pontos de cultura em cidades com até 2.000 habitantes. Importante, o Brasil tem pequenas cidades, mas o Rio Grande do Sul tem cidades ainda menores. 60%, 67% dos municípios do Rio Grande do Sul tem menos de 10 mil habitantes, né? Então, é importante que a gente entenda essa configuração das cidades aqui no Rio Grande do Sul. 60 pontos de cultura são para cidades com mais de 10 mil habitantes e que vão conformar essa rede, né, tanto de pontos, né, maiores quanto pontos menores. Pode passar, por favor. Cidades com até 10 mil habitantes, né, são R$60 mil. Pode passar. E cidades com mais de 10 mil habitantes, R$180 mil em 3 anos. Pode passar. Né? Já falei um pouco sobre isso. Pontos de cultura são grupos culturais da sociedade civil que envolvem comunidades em atividades, né? Essas iniciativas, depois de selecionadas, recebem recursos para potencializar suas ações, né? Mas esses são os pontos de cultura identificados no, né, edital. Mas existem pontos de cultura que não necessariamente, né, precisam passar, né, por um edital para, enfim, ser considerados, né, enfim, pontos importantes de produção e de educação, cidadania e atividades estéticas. No nosso caso, aí, nós estamos reconhecendo essas iniciativas e essas ações como iniciativas, né, como pontos de cultura. Pode passar? Os pontos de cultura estimulam a criatividade, propiciando o exercício da cidadania, reconhecimento da importância da cultura produzida em cada localidade. O principal elo de ligação entre as comunidades e as políticas públicas culturais, isso é muito importante que a gente compreenda a política cultural chegando cada vez mais, né, no interior do Estado e também chegando às comunidades mais, enfim, mais longínquas, desde o ponto de vista de não ter acesso às as ações culturais que geralmente são levadas a cabo por equipamentos mais tradicionais. Os equipamentos mais tradicionais ficam geralmente no centro das cidades, a biblioteca, o teatro, o cinema. Agora, os pontos de cultura não, eles vão, né, até, né, eles são elementos já dentro, né, das comunidades, e isso é a sua importância. Deixa eu passar. Bom, nosso site, isso é importante também, a gente está comemorando um ano, né, do nosso site, que foi lançado aqui no 12º Internacional de Software Livre, né, ano passado. Ali estão, então, todas as informações necessárias, né, para o, né, em relação aí ao nosso, a nossa ação de cultura digital dentro, né, dos nossos pontos de cultura. Pode passar, por favor? Que é esse ali, né? www.cultura.rs.gov.br. Por fim, eu queria só agradecer, né, a Associação de Software Livre, a nossa parceria, mais uma parceria, né? não é a primeira, são muitas outras parcerias que a Secretaria da Cultura tem com a Associação de Software Livre, e, né, com certeza vai ser muito importante esse trabalho de capacitação, né, feito conjuntamente com a coordenação, né, de pontos de cultura, e a Associação de Software Livre, chegando à totalidade aí. Queremos fazer com que o Estado todo possa ter, né, condições de participar desse nosso edital. Muito obrigado. Então vou passar aqui para o Ney Hugo.
Oi. Boa tarde, meu nome é Ney Hugo, sou do Fora do Eixo, né? Morei a vida inteira em Cuiabá e estou há 3 meses aqui em Porto Alegre, né? Continuando aí no Fora do Eixo, né? Agora aqui na casa Fora do Eixo Porto Alegre, né? E fazendo a conexão aí com o que o Jefferson estava falando, né? Começar dando um exemplo assim, né? Dessa questão da cultura com a educação. Então, por exemplo, a gente tem há poucas semanas iniciado aqui no Rio Grande do Sul processo de tramitação da lei Griot, né, que é se tornar lei a questão da tradição oral, dos saberes orais, né, das culturas aí de matizes africanas, indígenas, né, e daí por diante, né. Mas por que eu estou fazendo esse gancho assim, né? Para essa questão da cultura e educação, né, é interessante isso que o Jefferson colocou, né, de que, por exemplo, segurança sem cultura é repressão e tudo mais, e outros vários exemplos. A gente pega essa questão específica da educação, por exemplo, ela é muito vista de uma maneira meio que policial, assim, né? Do tipo, o aluno tem que estar trancado dentro da escola, né? É uma maneira até de você conter aquele cidadão jovem, né? Tranca seus alunos dentro da escola e aquela coisa da nota, não pode colar, não pode passar informação pro colega que está do lado e tudo mais, não pode consultar, né, uma fonte de pesquisa, né? Então, é muito mais uma característica e policialismo que ensino de fato, né? Então, assim, e aí já fazendo um paralelo agora com a questão dos pontos de cultura, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, esse processo que se deu instaurado do Ministério da Cultura na gestão anterior, no governo Lula, que inclusive o Jefferson fazia parte, desse processo de reconhecimento desses mestres griot, ao mesmo tempo que a gente sabe que isso é um processo muito importante, né, como o Jefferson bem colocou, não quer dizer, em relação aos pontos de cultura, não quer dizer que só vale aquele que está reconhecido pelo governo, né? E aí eu aqui é onde eu faço esse paralelo, né, da importância que tem, né, aí os pontos de cultura, né, o trabalho que veio sendo desenvolvido, né, e ainda vem sendo desenvolvido em relação aos pontos de cultura, né, mas como foi ilustrado aí, a gente tem vários outros pontos, né, de produção de cultura e difusão disso em rede no Brasil, né, e aí é onde a gente cai no termo que são os pontos de cultura autoconvocados, né, que é onde a gente é o termo que a gente usa assim, né, até para identificar, por exemplo, os coletivos, né, que fazem parte aí da rede Fora do Eixo, né, entre outras várias iniciativas culturais, né, que estão aí nesse setor. Assim, ainda nesse link com a questão do Cultura Viva, né, cara, a gente tem aí nos últimos anos um processo que a gente tem alguns elementos que favoreceram muito isso, assim, o desenvolvimento de uma sociedade cultural, né, que é ao mesmo tempo que a gente teve, né, o surgimento da internet, a popularização dela, né, a partir ali da década de 2000, ao mesmo tempo a gente teve uma sociedade civil mais organizada, entendendo seus direitos, né, e pegando essa gama cultural que é muito no Brasil, muito diversa, né, sempre foi assim, historicamente, com a diferença, né, de que nessa década, né, teve um processo de tomada de consciência muito mais forte, né, e o processo da internet facilitou muito as conexões, né. A gente pega, por exemplo, reuniões por Skype, que é uma coisa que hoje a gente faz cotidianamente, né, que anos atrás uma ligação de telefone custaria muito caro, né, e aí eu tenho alguns outros programas aí, eu ouvi falar recentemente do Vibe, né, do Viber, né, que o Jefferson me falou, mas ainda não tive acesso, mas que dá para fazer ligação para telefone mesmo da internet, né, então fica a dica aí, depois quem quiser pesquisar eu vou correr atrás disso também. E esse processo de comunicação e também, né, uma política, no caso do Brasil, né, uma política de governo da cultura, né, que foi diferencial, assim, né, e isso gerou uma tendência para o mundo trabalhar com cultura, assim, né? Aí a gente sabe que mesmo, né, a gente tendo uma descontinuidade, né, em relação à política de Ministério de Cultura, em relação a esses avanços que se deram nos últimos 8 anos, né, ainda é referência para o mundo, né? Está aqui o Gutierrez, que vai falar daqui a pouco aqui também, de como que vê esse processo de lá da Europa, como um movimento social, como foi o 15M. Né? Então a gente tem esses vários elementos aí que gerou esse campo muito fértil, né, da cultura brasileira. E aí a gente está aqui, né, no Fórum Internacional do Software Livre, né, e aí tem aquela questão também, né, do software proprietário que é muito inerente a esse processo todo. Né? De, por exemplo, a gente sabe que determinado clique que você dá na pasta está indo tantos dólares lá para a conta do Bill Gates, né? Enfim. E o próprio fato da renovação desse software, né, de que é feito ser na base da compra, ser na base, né, da comercialização, da mercantilização das tecnologias. E a gente tem um processo onde é o mercado que manda, né, e não de fato, né, a melhoria das condições sociais, né, nesse caso da acessibilidade à tecnologia. Né, então a gente tem um paradigma aí a ser quebrado, né, e a Associação Software Livre, né, e o movimento software livre no mundo inteiro vem, né, trazendo aí uma diferença em relação a esse paradigma, que é a construção, né, de softwares, né, que possam de fato servir, né, para que a comunidade cultural do mundo inteiro, e aqui eu falo comunidade cultural, muito nesse âmbito que foi colocado pelo Jefferson, não de entender a cultura na artística, né, cultura, música, teatro, não só isso, né, cultura sendo dança, culinária, ancestralidade, né, tudo isso, no sentido antropológico de manifestação de identidade, seja de uma comunidade, de um bairro, né, uma nação, um país, enfim. Né, e aí a gente pega essa metáfora do software, né, a gente usa muito no Fórum do Eixo essa questão do software para ilustrar, né, esse compartilhamento de tecnologias como um todo, assim, né, no sentido do código ser aberto, né, por exemplo. Né, que isso na linguagem do software é o seguinte, né, a gente tem lá o Word da Microsoft, né, que é fechado, tem as atualizações aí a cada ano, sei lá, não, nem acompanho. E aí tem que comprar, né, quem tem um pouco mais de familiaridade consegue hackear e tudo mais, né, pegar a ação pirata, né, esse termo polêmico, que na verdade é um termo cunhado em cima de quem compartilha para tentar criminalizar, né, então se fala aquilo ali é pirata, e a gente vê, por exemplo, o Partido Pirata, que já vem dando um novo sentido para a palavra, né, a questão da disputa, vocabulário, já dá um novo sentido pro pirata não ser mais aquele que faz o roubo, e sim aquele que compartilha, né? Então, assim, nessa questão desse compartilhamento do software, essa pirataria, né, a gente vê muito essas tecnologias que foram criadas, né, a partir desse âmbito do ano 2000 em diante. A gente tem uma sociedade mais conscientizada, mais organizada, dialogando em rede, com a internet sendo um ponto-chave naquilo tudo ali. Né, essa questão do código-fonte, essa linguagem ela tá cada vez mais saindo dessa questão do software, né, para as tecnologias como um todo. Né, então, por exemplo, né, a tecnologia que a gente tem, por exemplo, de fazer um festival, né, de cultura, de arte, economia solidária, né, enfim, a gente tem como, né, nós, no começo de tudo, ali, tendo a música como carro-chefe, com as grandes agências, com Planeta Atlântida, né, com festivais que, assim, que a gente falasse que um cara lá de Cuiabá, centro geodésico da América do Sul, né, que um grupo de pessoas ali faz festivais que seriam reconhecidos na música brasileira, seria piada, assim, né, ao mesmo tempo dizer que uma banda, né, é legal citar esse exemplo, assim, de eu até alguns meses atrás fazia parte de uma banda chamada Macaco Bond. E, assim, uma banda de Cuiabá, instrumental, música de 10 minutos, pesado, né? Quando que isso ia, né, tocar em algum lugar no Brasil dentro de um outro sistema, né? Assim, dadas essas conjunturas. Então, assim, nessa perspectiva de estar inventando, né, esse grande mercado, essa indústria que sempre pautou esse fazer cultural e essas ações, né, nós tivemos que criar tecnologias que fossem diferentes daquelas usadas, que eram muito caras, né, que faziam com que quem tivesse aqueles recursos gigantescos que poderiam fazer. Então, assim, só para citar um exemplo prático, né, poderia citar vários aqui, mas aí tomaria o tempo dos companheiros aqui. Um exemplo, por exemplo, que cabe nisso é a hospedagem solidária, que, assim, é um evento que a gente pode fazer, em vez de gastar, né, com hospedagem, no hotel, não sei o que, a gente faz uma hospedagem na casa, né? Se a gente tem músicos parceiros de várias bandas em Porto Alegre, vai ter o Festival Fora do Eixo Porto Alegre pela primeira vez em 2012. Em vez de investir no recurso no hotel, nós vamos investir com vários parceiros que podem receber as bandas na sua casa e ter um processo de troca muito mais rico do que se o cara ficasse no quarto do hotel lá com ar-condicionado sozinho, os quatro caras da banda ali mudando de canal no controle remoto, sendo que ele pode ter uma outra vivência estando na casa de um outro músico, e a partir dali os processos se multiplicam. Então isso é uma tecnologia, né? Hospedagem solidária, dando um exemplo dentre outras várias que surgiram aí dentro do processo. Com isso, né, a gente consegue ter uma redução de custos, né, muito significativa, e um aumento do processo de troca, né, de troca de informações, de trabalhos conjuntos, de ações conjuntas, muito mais potencializado, né, nesse exemplo de casa que eu estou dando. E aí a questão de ter essas tecnologias abertas, sendo um software mesmo, por exemplo, a Wiki, né, que está já seguindo essa perspectiva aí de disponibilizar esse conteúdo seguindo o padrão Wiki ali, que tem todas as informações, tecnologias abertas, as planilhas, inclusive dos trabalhos financeiros todos abertos também, para ir cada vez mais compartilhando, porque a gente entende, né, que duas coisas, assim, tanto que o comum não tem dono, né, então a gente não vai patentear a nossa tecnologia e se capitalizar financeiramente com quem usa a tecnologia, mas a gente entende um outro processo colaborativo, muito ligado à questão da economia solidária também, né, em que a gente ganha, né, quando outros estão usando aquela tecnologia para fazer aquela ação, que o ganho, o resultado que a gente está pensando não é o resultado financeiramente específico, assim, né? Claro que é necessário um trabalho de sustentabilidade, mas enquanto pensando em avanço, multiplicação de processos, né, a gente acaba indo além. E a gente acaba caindo em outros pontos também, como, né, a questão do Marco Civil. Hoje teve um debate do Marco Civil aí que foi bastante interessante, né, que é uma coisa assim, pensando naquilo do governo funcionar na base da pressão popular mesmo, que né, já encerrando aqui, né, que infelizmente o tempo é curto para passar para os companheiros aqui, né, acho que fica aí, né, uma pequena ilustração, a gente pode conversar depois, né, vamos ver até o final do evento, né, e fazendo esse último destaque aí para o Marco Civil da internet, que é a maneira como a gente, né, vai dar um passo inicial para proteger os nossos direitos, a nossa privacidade dentro dessa rede, para a gente poder compartilhar informações e trocar com muitas pessoas, sem correr o risco da indústria zona que sempre nos oprimiu, né, se apropriar das nossas tecnologias para nos oprimir. A gente quer que todo mundo se aproprie das tecnologias um dos outros para compartilhar informações e criar fazeres todo mundo junto, que mercantilizem um grupo muito pequeno, tento, né, Gutierrez, né, mercantilizem isso para continuar oprimindo o restante. Acho que a gente ainda tem muito para conversar, mas vamos dar seguimento aí. Obrigado.
Passar aqui então para o Bernardo.
Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, eu sou o Bernardo Gutierrez, sou jornalista, historicamente, já falo como jornalista, penso muito sobre cultura digital, cultura hacker, publico alguns livros. Participei no movimento 15M, indignados, participo, porque está muito vivo, Sociedade em Rede, também fui conhecer o Occupy, recentemente o Eu Sou 132, e eu fundi uma rede de inovação chamada Fringe. A gente trabalha na linha de cidades de código aberto, wikicidades, cultura livre distribuída, e procurando pontes entre redes e território. Então, vou começar, eu venho de um evento em Brasília, que tem pessoas aqui que estavam lá comigo, chamado Cultura em Rede. Pensando muito, cara, cultura rede. E eu fiquei questionando mesmo, né? Tipo, cara, as redes têm 5 mil anos. A gente enche a boca de rede social, tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 anos. Os cristãos iniciaram uma rede falando boca a boca. Os capangas do poder têm uma rede super estruturada. A indústria, o lobby do copyright trabalha em rede também. eu acho que tem que fazer algumas, algumas declarações, tipo, bom, redes verticais distribuídas e centralizadas. O que a gente tem que procurar é a essência dessa cultura livre, como é que nasceu. Eu estou falando nos últimos tempos que não adianta ficar nas ferramentas só, no software livre só, falar de rede só, senão pensar como é que nasceu a cultura livre, como é que nasceu a cultura do software livre. Pensar nas liberdades do Richard Stallman e extrapolar para outros cantos. Pegar a essência dessa colaboração, desse trabalhar em equipe, de uma forma distribuída. Esses forks, que são as divisões no trabalho de um grupo de programadores, na boa, que não tem briga, essas votações, esse release earlier, libera o código primeiro. E pensar realmente que é livre, não ficar só na ferramenta ou ficar só na licença aberta, copyright lá e Creative Commons, domínio público, cultura livre. Porque você pode estar numa rede livre e você fica olhando você sozinho, você realmente não aproveitando essa essência e essa filosofia hacker, do compartilhado, da transparência. Então, eu acho que é bacana esse exercício da gente de tentar pensar mesmo essas práticas novas que o livre e a cultura livre provocaram, né? A transparência como lei, a transparência de código, de práticas, de ética, os processos bottom-up, né? Do design, que vem de baixo para cima, junto com peças diferentes para criar um sistema, mas com uma direção diferente. A cultura do beta, esse site que está em beta constante. A gente passou da era 1.0, que era dos produtos, para 2, que é a era dos serviços, e a 3 está aí na era dos processos. A gente está em constante beta, e um constante beta distribuído como formato de rede, baseado numa colaboração, numa participação, noutra ética, radicalmente diferente dessa competição. O mundo, o que tem ainda o mundo do 1%. Então, acho super importante dar uma pensada nisso. Por exemplo, o que a gente faz com cidades de código aberto é simplesmente como que funcionaria a cidade com um sistema operativo livre, como seria um software livre numa cidade, como seriam feitas as praças, as ruas, os processos urbanísticos, se isso aqui fosse um grupo de programadores, né? O que seria um work urbano? Votação em tempo real. Seria uma wiki praça onde todo mundo participa e tem uma gente que participa, que é um governo que facilita essas interações. Então, acho que para o gabinete digital e a função deles, que eu acho que é bastante importante para o mundo, a gente no 15M na Espanha brinca, cara, pô, vamos dar o passaporte para espanhol para esses caras, né? Porque, porra, temos políticas lá bastante estáveis ultimamente. Então, acho importante conceito de democracia em rede, democracia distribuída. No 15M, depois da revolução das praças cheias, a gente falou que somos um hardware humano, somos pessoas que encaixam. A cidade tem que estar feita por um hardware humano, um software feito de pessoas, um sistema operativo humano e não só tecnológico ou não só político, de uma forma vertical. Então, tentando tempo se aplicar conceitos da ética hacker, que eu adoro totalmente, até porque, segundo eu fui lendo, eu saquei que eu sou hacker desde criança, cara. Eu trabalho os domingos, faço o que eu curto, sempre fora, sempre vou na contramão, sempre faço tudo de uma forma totalmente protocolária, né? Mas se identificar esses protocolos, esses funcionamentos da sociedade de software livre, aplicado para a cidade, para a cultura, para a educação, essa inovação social que vai por outro caminho que a gente pensa, é importante. E falando de cidadania rede, democracia rede, um imaginário que a gente está trabalhando, que eu acho que é importante, eu acho que o papel do Estado mudou radicalmente, né? Dessa rede vertical histórica que era descentralizada, e essas distribuídas que estão agora interagindo entre elas, como comunidades autogovernadas. Mas, claro, o papel do Estado agora é um papel, falando em ecossistema web, seria uma plataforma. A gente passou de uma estrutura piramidal a uma facilita as interações humanas, políticas e votações das comunidades autogovernadas, que são os cidadãos. Então, estamos numa nova fase da democracia em rede, que o Estado tem que entender que mudou o papel. Eu também estou colaborando com a P2P Foundation, do Michel Baguens, pensando que uma sociedade P2P, como não só troca de informação e troca de cultura e tal, senão como estrutura de rede mesmo, né? A rede P2P, que é uma distribuída. Eu acho que nesses momentos estamos nesse embate, nesse momento de passar uma mudança de era radical e absoluta. E por isso acho que temos que pensar da cultura rede, além da cultura digital, porque escrever um livro analógico, super careta, botar no digital com um protocolo que proíbe a cópia, é cultura digital? Não. Então acho que temos que fazer essa mudança de paradigma, além da cultura da rede, da cultura digital, pensar mesmo a essência, como quem mudou o mundo nos últimos 20 anos, essa filosofia hacker do compartilhado, do trabalho colaborativo, e esses novos imaginários de democracia na rede, de participação política, no espaço público, com ferramentas digitais, com aplicativos, e esse novo papel do Estado como hub, conector ou plataforma, mais que um presidente vertical lá em cima da pirâmide. Enfim, eu passo aqui a Fabrícia, do Gabinete Digital, que eu acho que vai por esse caminho.
Então, Fabrício, terminar aqui a nossa parte aqui agora para intervenções.
Boa tarde, então. Primeiro, eu sou Fabrício Solanha, eu sou coordenador executivo do Gabinete Digital aqui do Rio Grande do Sul. Para quem olhou na grade, não viu lá. Apresentando o chefe de gabinete Vinícius Wu, que está em Pelotas agora, numa outra atividade de governo, acompanhando o governador. E eu vou falar muito rapidamente aqui, até porque a ideia da mesa era essa, só pontuar algumas coisas, como essas áreas interfaces contribuem, se relacionam agora com essa ação de 160 pontos de cobertura aqui no Estado do Rio Grande do Sul, como isso impacta. Mas também isso, como isso se alimenta disso que já existe no Estado. Acho que principalmente quando o ponto de cultura ele não nasce com uma ação que, né, com uma ideia pronta e que vai, digamos, transformar radicalmente as realidades já existentes dos projetos que estão em andamento ou não, mas vai potencializar. E o Rio Grande do Sul tem as suas características bem próximas que bem próprias, mas que estão em constante diálogo com uma gramática que tem a ver, e não por menos, que tem a ver com as questões do software livre, tem a ver com as questões da cultura livre e tem a ver com as questões de uma cultura digital. Digo isso porque não é por menos que a gente está discutindo isso, Jefferson falando dessa iniciativa e dessa parceria da Secretaria de Cultura com a Associação Software Livre para, digamos assim, informar, capacitar esses diversos pontos, essas 40 e poucas oficinas, para que, digamos assim, tenhamos mais projetos encorajados de fazer parte disso. Quer dizer, não poderia se procurar qualquer outro parceiro renomado na área da cultura, e que seria legítimo, mas está se procurando esse caminho da Associação Software Livre, que constitui esse outro, essa outra gramática. Não é por menos também que a Secretaria da Cultura também, digamos, demonstrou isso um ano atrás, quando repensou aqui como estabelecer esse diálogo digital com as pessoas, né, quando seu site no Fórum Internacional do Software Livre. E também não é por menos que o Gabinete Digital, que talvez ainda não seja conhecido por todos, mas que é uma ferramenta que existe há um ano, lançado também pelo governo do Estado, aqui, que basicamente ele serve como um canal de comunicação e participação, principalmente direta, da população com o governador. E disso, para falar uma coisa específica, nós teríamos, talvez, teve uma palestra aqui do Gabinete Digital no primeiro dia, e que em muitas dimensões nós poderíamos pensar por onde se relaciona o Gabinete Digital e cultura digital. São específicas, eu vou pontuar a discussão da cultura, né, Jefferson, que é muito cara a nós nesse momento, quando nós tivemos há 300 anos atrás a primeira grande transformação, que era a cultura era completamente elitizada e que ela, digamos, passa a ser democratizada pelo mercado, então pela formação dos produtos culturais de uma cultura de elite para que ela entrasse no mercado, a gente tinha discussão, bom, como que essa cultura ela não se ela digamos assim, ela não vai ser não vai ser extrata, como que essa indústria cultural não vai, digamos, mercantilizar de uma forma que a cultura não é mais uma cultura e não só um produto. E a gente ficou quase 100 anos pensando isso. E nós não conseguimos imaginar porque toda a gramática do mundo naquele momento era pensar, bom, nós temos só dois polos. Ou se eu transformo, se eu quero dinamizar, para que a cultura chegue às massas, que maneira falar com a gramática do produto. Se eu falo em produto, eu estou mercantilizando. Ou eu volto a pensar uma cultura elitizada, para poucos. Ou como se uma cultura popular, mas que muito fragmentária e não tinha uma conexão entre as diversas iniciativas. Você tinha iniciativas muito importantes, mas que elas sempre continuavam do lado. A solução, e isso volta à discussão e volta como tema central que está aqui no Fórum Internacional do Software Livre, que está na boca dos ministérios, que está na boca das secretarias agora, dos governos, é de uma ação, de uma coisa que seja a mais, digamos, dura, que é a produção de software. Repensar a produção de software quando se pensa o movimento de software livre, pensar o mundo, inclusive a cultura, porque se pensou, bom, para que eu tenha uma outra dinâmica de software, eu tenho que pensar como eu disponibilizo esse software, e foi o que fez o movimento GNU lá na década de 80. Isso fez repensar, inclusive, como nós fazíamos disponibilizar produtos que não se aquilo era produto ou não, mas como que nós entregávamos para a sociedade. Então, quando se pensa isso para a cultura, e aí eu entro no gabinete digital, também a política. E é por isso que nós criamos o gabinete digital, fugindo de um antigo debate que se tem no Brasil, que, bom, a política é sempre o chefe do executivo e o prefeito, o governador, o presidente, ele personifica o governo e, de alguma forma, dentro da teoria geral, que isso seria um má característica da política brasileira. Se isso assim está estabelecido, nós vamos hackear isso com os instrumentos que a gente tem, e a gente fez o gabinete digital montado dentro do gabinete do governador, e as pessoas podem falar diretamente com o governador. Se em alguma medida está identificado, nós vamos demonstrar para as pessoas que o governador é uma pessoa humana que tenta acertar, mas que precisa das outras também colaborativamente, isso as políticas públicas. Foi assim que a gente pensou o gabinete digital. Temos aí diversas ferramentas de participação, umas que permitem que as pessoas pautem perguntas para o governador e ele responde em vídeo, também para as pessoas, ferramentas que permitem audiências, consultas públicas, que a gente chama, o governador lança uma pergunta à sociedade e ela responde com boas ideias, como um crowdsourcing, boas ideias, mais priorizadas, o governador pergunta, que é aquela segunda. Ela constitui, digamos, as diretrizes para aquela área. No ano passado, por exemplo, a gente fez sobre saúde pública. Então, elencamos 50 prioridades da saúde. E o governo de agências públicas via internet. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o que inspira o gabinete digital e o que, inspirou a cultura, esse hack, o hack do software que inspirou o hack da cultura, que pode inspirar o hack da política, ele também agora tem que aproveitar essa característica desse Estado aqui, que é sido o orçamento participativo pelo Fórum Mundial, pelo Fórum Internacional do Software Livre, que esses 160 pontos de cultura também sejam, digamos, imbuídos da ideia que eles podem estão para hackear e transformar radicalmente a política aqui no Estado e servir de exemplo para outros governos e para o resto do mundo. Então seria mais ou menos.
Bom, nós temos então um microfone aí para as participações.
Boa tarde. Eu tenho algumas questões. A primeira, foi falado um por último sobre o gabinete digital. Então, a questão, quando se diz a sociedade pergunta, demanda, onde participa, é necessário compreender que a sociedade, a gente chama de sociedade, ou até mesmo que a gente chama de sociedade civil, não é homogêneo. Então, é necessário compreender, porque muitas das vezes legitima, não estou acordando da ação, mas é só para pontuar isso, muitas das vezes a gente pode fazer isso não pensando na dimensão política e determina uma legitimação de ações que o governo faz, que muitas das vezes determina também uma legitimação da dominação que já existe. Então, eu quero dizer, enfim, de uma forma profunda, a ideologia, exatamente porque um artigo foi escrito do Eixo, onde diz que utiliza do liberalismo e utiliza, bate no liquidificador todas as ideologias, as políticas, né, e isso está na formação política do Fora do Eixo. Então, o Arbex faz críticas duras, dizendo que é necessário que o Fora do Eixo se posicione politicamente. Ele é neoliberal, ele, com a posição política, enfim, ele cita até alguns eventos que o Fora do Eixo faz, mas que não se posiciona politicamente, está do lado apenas desse ganho do mercado fora do eixo tradicional Rio-São Paulo. Ou então, o Fora do Eixo diz, eu não tenho um posicionamento político, declara isso de uma forma muito mais aberta. E aí ficaria claro também o posicionamento, e eu li o artigo, isso mexeu com a minha cabeça, né, e talvez o rapaz do Fora do Eixo possa fazer um comentário. Muito obrigado.
A gente pode juntar, né, outras perguntas, porque temos pouco tempo.
Tudo bom? O Iraporã, de Fortaleza. Eu trabalho lá em Fortaleza com a política de cultura digital e de economia criativa da prefeitura, mas eu já estive envolvido também nos pontos de cultura na época do Mink de Lula. E Jefferson, uma pergunta que eu tenho na sua apresentação é se vocês já estão pensando algum modelo, qual modelo de financiamento vocês vão adotar, se vocês tem alguma inovação nesse sentido em relação ao modelo de conveniamento utilizado pelo Ministério, de convênio, e depois eles tentaram um prêmio. Em relação a essa questão da relação da instituição, associação, ou se é pessoa física, com o Estado, de fazer com que isso não ingesse, que é um problema que a gente tem hoje nos pontos de cultura, dessa questão da prestação de contas e tal, que eu imagino que você sabe bem aí qual é. E também em relação a isso, vocês estão pensando alguma, para essa política, ferramental, se é que eu posso dizer assim, em termos de ferramentas digitais de gestão, de acompanhamento de ações, para além de pensar um modelo, porque eu acho que o Ponto de Cultura é um modelo inovador de política pública, mas que está todo, pelo menos até hoje, embasado no velho modelo de relação Estado-sociedade, que tem papel, que tem burocracia, muitas vezes inútil. Se vocês estão pensando alguma coisa, e eu acho que a presença do gabinete digital na mesa tem muito a ver, de aproveitar e pensar novos modelos de gestão, de acompanhamento, de prestação de contas e até de gestão financeira. É isso.
Junto, que é só esclarecer esse último ponto aí, só para o João como gestor aqui da...
Boa tarde a todos e a todas. Muito brevemente, assim, né, sem dúvida nenhuma, a gente também tem esse mesmo entendimento das contradições, né, que o programa ele vive por reconhecer, por ter como objetivo reconhecer os grupos historicamente excluídos de acesso a recursos públicos, privados, meios de comunicação, mas o Estado ter todo esse peso, né. A gente chegou a fazer algumas movimentações no sentido de poder fazer por prêmio, qualquer outro tipo de modalidade, mas o Tribunal de Contas da União, assim como a Controladoria, ou seja, o Controle Geral da União e também os órgãos estaduais, não assim o permitem, né? Eu acho que tem só citar, né, que agora recentemente foi aprovada a Lei Cultura Viva na Comissão de Educação, Cultura, do Congresso, e que, enfim, ela ainda não aponta no texto uma, como que juridicamente pode ser feito de uma forma diferente, mas ela já é um avanço no sentido de que reconhece a necessidade de uma especificação. E quanto à questão da plataforma digital, sem dúvida, essa parceria com a ECL é uma primeira parceria de um conjunto de parcerias que já estão sendo pensadas e articuladas, inclusive nessa perspectiva. Tem, inclusive, comentar, está vindo trabalhar conosco o Ricardo Oliveira, foi representante da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, foi da ECL e do Pontão de Cultura Minuano, que é alguém que também vem para contribuir nesse processo.
Beleza.
Pois
é, só para, antes de passar aqui, eu tenho que dizer que essa ação, nós vamos investir 18 milhões de reais, né, sendo que 30%, né, é nosso, e o restante, enfim, é um convênio com o Ministério da Cultura. Né? Então, eu me referi dizendo que nós, tardiamente, o Estado do Rio Grande do Sul entrou no programa Mais Cultura, mas não falei dos números aí envolvidos. Então, são 18 milhões de reais nessa ação de pontos de cultura. Passamos ao contrário aqui para fazer a fala ou daqui para lá?
Não, eu acho que, assim, eu não foi uma pergunta exatamente, mas uma provocação, e eu acho que sim, temos que estar atentos. Qualquer plataforma de participação digital, ela não pode ser só uma plataforma para outorgar decisões já tomadas, né? Mas eu acho que um pouco essa proposta do gabinete digital não ser só uma coisa isolada de, sei lá, uma coisa pontual num canto do governo, como a gente diz, e ser central no núcleo de governo. Fundamental estar também pensando sempre, e uma das marcas nossas, e que nós somos reconhecidos também até fora do Brasil, é não pensar assim, participação é só mandar uma sugestão ou que alguém lá depois dá um retorno, mas pensar as metodologias, a gente chama isso mais tecnicamente de arquiteturas de escolha, que realmente sejam eficientes e transparentes para a participação.
Em relação a posicionamento político, assim, eu acho que muitas vezes a questão dos posicionamentos políticos, eles ainda estão arraigados, né, a uma leitura de política que, à medida que veio a internet e tal, e toda essa nova conjuntura, está meio que ficando do século passado, assim. Então, por exemplo, a gente caminha para daqui a alguns anos nem ter mais partido, né, cara? Como diria o Gilberto Gil, a gente caminha para o dia em que a gente não vai precisar nem de governo, de tanto que a sociedade vai estar organizada. Enquanto a gente ainda não chegou nisso, a gente ainda tem os partidos e estamos caminhando para o dia que a gente vai ter aí, né, uma maneira de Estado, né, que essa questão da reforma política e tudo mais, sistema partidário, né, seja revisto e tudo mais. Então, assim, não dá para, em determinado ponto, né, a visão política, o posicionamento político ser polarizado a partir de... Né, a gente hoje mal sabe no Brasil direito quem é esquerda e quem é direita. Né, então, acho que passa um pouco por isso daí também. Né, em relação ao posicionamento político, assim, por exemplo, né, até nessa questão mesmo que foi colocado aí de que, né, nem a sociedade brasileira que, por exemplo, acessa o gabinete digital é homogênea, né, essa opinião não é homogênea. Então, dentro do movimento Fora do Eixo, né, se a gente buscasse uma homogeneidade ali de opiniões, também não seria, né, um movimento plural, né, e diverso como a gente está se propondo a ser. Então, por exemplo, nas eleições de 2010, teve gente que queria votar na Dilma, teve gente que queria votar na Marina, e votem, né. Aí, a partir do momento do segundo turno, quando polarizou e a gente sabe o que significava a eleição da Dilma, o que significava a eleição do Serra, aí sim o Fora do Eixo se posiciona, né, nesse caso nós somos Dilma. Né? Então, acho que o posicionamento político, ele passa por isso. Assim, em relação a liberal e tudo mais, e essas outras leituras que, claro, fogem do ambiente partidário, mas em certa medida, né, essa escala da gente tá tecendo novas leituras políticas, só concluindo a fala aqui, nessa perspectiva de ter novas leituras políticas, muitas vezes essas polarizações, elas podem estar também, então, no século passado, como uma estrutura partidária. Né? Então, por exemplo, lá na Arena Socioambiental, na Cúpula dos Povos, né, eu escutei uma fala muito interessante do Gog, que é um rapper de Brasília. Ele fez, assim, várias frases daquela de se escrever na parede, e uma delas foi que Lenin dizia que a cesta básica atrapalhava a revolução. Aí ele falava, óbvio, ele nunca passou fome. Né? Então, É, da mesma maneira que mexeu com a sua cabeça o texto do Arbex, eu te convido a procurar na mesma cara os amigos um texto do Pedro Alexandre Sanches, né, que ele foi como frila, né, do Caros Amigos. Ele, ao mesmo tempo que ele fazia frila na Caros Amigos, ele fazia frila no Estadão, enfim, conseguia transitar ali, né, sem necessariamente o Estadão não querer ele porque ele escrevia na Caros Amigos, ou sem a Caros Amigos não querer ele porque ele escrevia no Estadão. E ele faz é quase um editorial bem no começo da revista, em que ele cita o texto do Arbex e já faz o contraponto ali mesmo, né, na revista onde o Arbex tinha escrito, onde tem uma influência bastante forte. Então, as opiniões estão aí para serem diversificadas mesmo, e faço o convite aí para que o texto do Pedro Alexandre Sanches, em resposta ao Arbex, mexa com a sua cabeça também.
E a gente já tem...
Como a gente tem uma hora só aqui, queria convidar todo mundo, dizer que veio vários pontos de cultura hoje também, esperando a gente poder conversar. Amanhã, às 13 horas, no espaço multiuso, tem a desconferência dos pontos de cultura. Às 15 horas, depois, no espaço do CRC, da robótica, ali tem o lançamento do escambo, né, TC? Tem o lançamento dessa ideia da plataforma de escambo aí, que está tudo relacionado. Ponto de cultura, cultura digital, e vamos continuar esse papo no FIS daí, já que não dá para rolar aqui um... Três... 18 horas, Rede Mucambos, Rede Cultura Digital e Rede Por Aqui, então. Valeu. Olá.